Fox 3 Kill Podcast. O tema do episódio de hoje é o P-47 do primeiro grupo de aviação de caça na Segunda Guerra Mundial. Fala pessoal, no ar mais um episódio de Fox 3 Kill Podcast, um programa que tem patrocínio master da Saab, que é a fornecedora dos caças F-39 Gripen para a Força Aérea Brasileira. Esse é o nosso 16º episódio e o Fox 3 Kill está disponível nas plataformas do Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no Spotify, no YouTube, onde também temos outros documentários e séries voltados para aviação, e também, quem preferir, pelo nosso website, o www.f3kpodcast.com.br. Nós temos recebido muitas interações aqui no nosso podcast, desde que ele foi lançado em novembro de 2022. Nós tivemos aí um aumento muito grande no nosso público. Nós agradecemos muito por toda a audiência, por todo mundo que tem nos acompanhado, assim como o Júlio César, do Esquadrão de Combate, que acaba de mandar para a gente essa mensagem via WhatsApp.
Oi, João. Júlio César, da Grife Esquadrões de Combate. Quero te parabenizar pelo podcast, sensacional. Referência para os apaixonados por aviação militar. É muito bom ouvir histórias dos nossos caçadores do passado que implantaram aí a aviação de caça e também com relação ao que o futuro nos traz. Parabéns aí, a entrevista com o Coronel Gustavo foi excelente, mostra mais uma vez aí a capacidade que a FAB vai estar adquirindo, né, com esse novo vetor que é o Gripen. Parabéns pelo seu trabalho, a gente não perde um. Muito bom ter uma empresa parceira e responsável aí como você. Conta conosco, tamo junto.
Amigo aí já de longa data, Júlio César, um esquadrão de combate, uma grife de aviação voltado para quem é entusiasta, apaixonado, vale a pena conferir. www.esquadrãosdecombate.com.br. Só coisa de qualidade, só coisa de primeira linha. E não só a grife, né? Roupas, chaveiros, bonés, mas também livros de aviação. Passa lá no site, confere que vocês vão adorar. E vamos ao mass briefing de hoje.
Attention, roll call.
A Força Aérea Brasileira tem comemorado 150 anos de nascimento do nosso querido inventor Alberto Santos Dumont, inventor do avião, nascido em Cabangu, Minas Gerais, e que graças aí à sua genialidade, toda a sua insistência, perseverança, ele conseguiu chegar, resolver aquela fórmula, né? A gente pode dizer assim, sobre como fazer voar o mais pesado que o ar. Então, com 14 bis, que é o nosso símbolo, o símbolo do brasileiro, né, na parte aí de aviação, é o que representa a conquista do céu, efetivamente. E ali, depois de Santos Dumont, o mundo não parou, evoluiu. Hoje nós estamos aí com a aviação militar, a aviação civil, tudo numa velocidade tão grande, ligando continentes, conectando pessoas. Então é muito bom olhar, né, essa história de esse legado internacional, ter uma história que remonta a um brasileiro. A Força Aérea Brasileira fez diversas celebrações aí pelo Brasil afora. A mais impressionante delas, na minha opinião, foi o desfile aéreo em Brasília, com praticamente todas as aeronaves do seu acervo, né, um modelo representado ali por um ou dois modelos de cada avião, mas muito bacana ali na base aérea de Brasília, um desfile aéreo espetacular, maravilhoso. Nossa aviação de caça presente pelo AMX, pelo F-5, pelo F-39 Gripen. Então, pô, valeu muito a pena assistir isso pelas mídias sociais, pelos canais da FAB, pelas fotos que eles disponibilizaram. E falando da nossa aviação de caça, e totalmente tema do episódio de hoje, em 16 de julho de 1945, o primeiro grupo de aviação de caça chegava oficialmente no Rio de Janeiro a bordo de 19 caças Republic T-47D Thunderbolt. A esquadrilha foi liderada pelo Coronel Nero Moura, que era comandante do primeiro grupo de aviação de caça, liderou todo o grupo de caça na Itália na Segunda Guerra Mundial. Eu vou deixar mais detalhes sobre aquele momento especial para o nosso entrevistado de hoje, o Vicente Vasques, que vai falar bastante aqui sobre o P-47 no primeiro grupo de aviação de caça. Nós recebemos aqui o Vicente Vasques pela primeira vez no episódio 12 do Foxtrot Kill Podcast, falando sobre o 22 de abril, o dia da aviação de caça, explicando as razões por que, que o 22 de abril ele é tão importante, é uma data tão significativa para a aviação de caça na Força Aérea Brasileira. Vasques é aquele pesquisador com P maiúsculo, um cara incansável, já falei bastante dele, pessoal, graças a Deus, conhece muito o trabalho dele, é um cara excepcional naquilo que ele faz. Ele já está fazendo gestos aqui que não vai me criticar, a gente está se vendo aqui pela conexão na nossa sala. E agora eu descobri, anteontem, na gravação desse episódio, que ele está aprendendo italiano.
Ma che?
Para conseguir ler e se comunicar com os italianos sobre grupo de caça na Segunda Guerra Mundial. Ô Vasques, nem vou mais te apresentar. Uma coisa que eu acho que eu não comentei no episódio passado, no primeiro episódio que nós fizemos esse bate-papo, é que você tem o site Jamboque. Então, pô, Vasques, já faz uma propaganda. Começa, fala aí desse seu trabalho maravilhoso aí.
Bom, buonasera, João Paulo, já que você fala de italiano, né? vamos lá, eu sou administrador do Jamboque.com.br já tem 22 anos, né? O site foi lançado em 2001, contando a história do meu grupo de caça, e lá está o grosso da informação que eu tenho sobre o grupo, né? Infelizmente, faz uns meses aí, o site foi invadido, aquele pessoal lá que invade e coloca código malicioso para fazer propaganda, e o servidor simplesmente foi lá e apagou todas as páginas. Então, assim, por sorte, o conteúdo, né, os textos estavam em banco de dados, né, então eu não perdi, foi só remontar a estrutura. O trabalho agora vai ser colocar de volta as fotos, né, porque as fotos eu vou ter que, aquelas sim, pegar todas elas, editar de novo uma, colocar no ar, mas devagar a gente chega lá. Então é isso, tem o Jamboque, tem no Jamboque.com.br, arroba Jamboque.com.br, também no Instagram e também no Facebook.
Ah, legal.
Beleza? Então é isso.
O papo hoje é sobre o... ainda, né, nesse tema de grupo de caça, nós vamos voltar aqui outras vezes, mas é sobre o ícone da aviação de caça, talvez o ícone da aviação de caça brasileira, o P-47D Thunderbolt, da Republic. Sobre esse avião maravilhoso, nós já falamos aqui com o Tenente Brigadeiro Ferola, no episódio 8, que contou como que era feito o curso de caça aqui na FAB com o P-47. Histórias maravilhosas, causas muito interessantes. Para quem não ouviu, vocês não podem perder, porque vale muito a pena esse episódio. A gente ouve, né, assim, lê, ouve as histórias sobre como esse avião era um trator voador, robusto, blindado, pau pra toda obra, aguentava qualquer coisa. Digo ícone porque foi o avião, né, que a FAB fez o batismo de guerra dela na Itália. Para a aviação de caça, acaba virando um ícone, né, sempre que possível a gente vê isso nas comemorações, nos 22 de abril, tem a cerimônia do P-47, enfim, é uma aeronave, além de muito bonita, né, muito importante aqui para nós. Mas, Vasques, o P-47 sempre foi a escolha da FAB para o grupo de caça? Como é que é essa história?
Então, a resposta para isso, assim, de como é que o P-47 foi escolhido, né? A resposta honesta é, não sei. Não sei, porque assim, eu não tenho nada documentado que especifique o momento que ele foi escolhido e a razão pela qual ele foi escolhido, né? O que tem é um documento, né, um relatório do Brigadeiro Vanderlei, onde ele fala que as opções que foram cogitadas no primeiro grupo de caça, ele fala assim que foram o P-47... o P-51 e o P-63 que encobra.
Caramba, P-63.
Você escuta eles falar, não, o P-38, não, só aparecem esses três. Inclusive, ele fala o seguinte, ele fala que na OTU, né, que é o Operational Training Unit, né, a Unidade de Treinamento Operacional Americana, na qual o grupo de caça fosse alocado, se o treinamento, se o avião escolhido fosse o P-47 ou o P-51, o treinamento teria que ser em P-40. Se o avião fosse o P-63... o avião de treinamento deveria ser o P-39, por causa da similaridade do avião. O P-63 nada mais era do que um desenvolvimento, vamos dizer assim, do P-39, né? Agora, o porquê do motivo da escolha dele realmente eu não tenho. Eu vejo às vezes algumas especulações, eu mesmo às vezes tento, né, mas não achei nada sólido. Né? Eu já ouvi coisas assim, foi escolhido o P-47 porque o P-47 se adaptava melhor à função do grupo, né, que era o bombardeio e mergulho. Né? Só que tem um detalhe nessa história, né? Eu tenho uma cópia, cortesia do meu amigo Luciano Fernandes, uma cópia da requisição para material de defesa, que chama, né? Onde a FAB requisita aos americanos 68 aeronaves do tipo P-47. Essa requisição é datada de março de 44, não lembro o dia exato, mas é de março. E o porém é o seguinte: o grupo de caça, quando ele foi para a Itália, quando ele saiu dos Estados Unidos, a função dele não era para ser bombardeiro de mergulho, era para ser caça, defesa aérea na região de Nápoles. Então, quando o P-47 foi escolhido, a função do grupo era caça, era defesa aérea.
É claro que no treinamento eles treinaram todas as o escopo de tarefas, né, de caça, ataque, por aí vai.
Sim, mas aí que tá, mas eles treinaram bombardeio e mergulho, tanto nos P-40, no Panamá, tudo, mas o treinamento principal foi combate aéreo, tá? O grupo, inclusive, não era para ter ido nem para Tarquínia, o grupo era ter ido para um campo que chama Pomigliano, que fica perto de Nápoles, que é onde era o depósito também, né, da Força Aérea, onde ficavam os aviões, né? E num outro relatório do Brigadeiro Vanderlei, ali eles falam, né? Ele fala que faltando, se não me falha a memória, acho que 5 dias para o navio, para o Colombi, chegar em Nápoles, chegou a ordem de que não ia ser mais Pomigliano. E em Pomigliano já estavam todas as caixas com material do grupo.
Caramba.
Resultado, na época, tenente-coronel Rubi Canabarro Luca, né, que estava lá na Itália junto com o Vanderlei para receber o grupo, teve que fazer, como eu sempre digo, se virar nos 30, né? Foram 35 caminhões, 350 quilômetros, tira tudo de Pomigliano, leva para Tarquínia, tá?
Super
e
fácil,
pra colocar,
né,
o material lá, super fácil, entendeu? E o Vanderlei ainda coloca uma coisa assim, ele coloca numa linguagem mais formal, né? Mas algo assim, pô, caramba, faz um mês que a gente tá falando que eles vão pra Pomigliano e faltando 5 dias vocês falam que vão pra Tarquínia, caramba, né? Entendeu? Então ele dá uma reclamada ali, né? Então foi isso. Então a escolha foi o P-47, eu não sei, assim, pura opinião, né? P-47, uma aeronave mais robusta, né? Mais resistente. O pessoal fala assim também, de bombardeio de mergulho. Não esquecer que o P-47 ele era uma aeronave apta, mais apta não, qual é a palavra? Melhor para o ataque rasante, né? Para o bombardeio de mergulho também. Mas ele era um ótimo avião de caça também. Não por acaso você pega os grandes ases americanos, Gabreski, Johnson, Schilling, todos eles eram pilotos de P-47, né?
Foi uma aeronave concebida com recursos para operar em grande altitude e para dar escolta para os bombardeiros, né?
Ele tinha. O grande trunfo do P-47 era o desempenho dele em alta altitude, né? Por causa do Supercharger, né?
Exato.
Como ele tinha o Supercharger que injetava mais ar no motor, quanto mais rarefeito era o ar, mais ele tinha vantagem de desempenho, porque ele tinha esse equipamento que injetava esse ar no motor, né? Os pontos fortes do P-47 eram inclusive, o mergulho, tá? E o desempenho dele nas altas altitudes e a velocidade, que nada por nada, o motor também era um motor de 2.000 cavalos, né? O R2800 eram 2.000 cavalos de potência, que com aquele injeção de água, né, podia chegar ali a mais 30%, mas até mais 15% de potência, quer dizer, mais 300 cavalos, podia chegar a 2.300 cavalos de potência, né?
Olha, antigamente no Musal, eu não sei como é que está a disposição agora, mas provavelmente já está totalmente diferente, o P-47 ele ficava em frente à B-25. Era um de frente para o outro. Então você tinha um P-47 de um lado, o corredor ali dos visitantes, e a B-25 do outro. Impressionante como o tamanho dos dois era parecido. E você olhava assim, você ficava, cara, impressionava. O tamanho do P-47 ele impressiona, né?
Tem aquela piada que fala, né, que o piloto de um Spitfire, de um 109, quando queria fugir de um inimigo para não ser atingido, ele saia fazendo tudo que era manobra evasiva, né? O piloto do P-47 soltava o cinto e ficava correndo dentro do cockpit, né? Porque tinha espaço de sobra, né? Entendeu? Pra você ter uma ideia, cara, o peso de um P-47 totalmente carregado, cara, era praticamente metade do peso de uma B-17.
Era, é muita coisa.
Então, assim, eu falo de experiência própria, porque eu tive a oportunidade de sentar dentro de um Spitfire e dentro de um P-47. O Spitfire você veste, ele você cabe justinho, né? Se você for um pouquinho... Eu hoje acho que não entro no Spitfire, né? Porque na época eu era mais magro, né? Agora, o P-47, cara, ele é grande, ele é grande. Ele é grande, pesado, espaçoso. E era, que você nem falou, um trator voador, né? Nada por nada, o motor radial na frente, por si só, já era um baita de um escudo, né? É, atrás você tinha a blindagem do piloto, embaixo do piloto você tinha o, como é que chama, os dutos, né, de entrada de ar do supercharger, que num posto de emergência aquilo funcionava até como um sistema de amortecimento, quer dizer, era uma aeronave extremamente segura. Por isso que eu sempre repito, já falei isso 4 mil vezes para quem me conhece, né, aquela frase famosa do coronel do Hub Zemke, comandante do 56 Fighter Group, que ele falava o seguinte, né? Que se você queria tirar uma foto e mandar para a namorada, você entrava no P-51. Se você queria voltar vivo do combate, você entrava no P-47, né?
Entendeu? Não, e a gente vê aquelas cenas de gun camera do P-47, pô, as explosões que a aeronave passa, né? É impressionante. Tem uma delas que eu nunca tinha me ligado, e fala bem no Sentapua, do Eric de Castro, é um trilho de trem que passa ali, raspando ali.
Isso foi o avião do Perdigão. Ele atacou uma composição de locomotiva num pátio ferroviário. Parece que elas estavam carregadas com munição. Deu uma explosão violenta e ele passou no meio da explosão, né? E tem um trilho. Você vê na gun camera, você vê um trilho rodando, né? No ar, assim, né?
Simples,
então,
né?
Então, pois é. E assim, né? A maior prova de resistência do P-47, qual é?
Canário.
O canário, né?
Exato.
O cara perdeu, mete-se. O cara tem... A filha da Zumira dá risada quando eu falo que o Padela teve um affair com a chaminé, né? Ele foi fazer um ataque rasante, meteu a asa na chaminé, perdeu 1,5 metros de asa e ela voltou pra base, entendeu? Conseguiu voltar pra base, quer dizer... Não por acaso o A-10, né, que é caracterizado pela resistência absurda dele, né, pode perder não sei quando a aeronave danificada, foi chamado de Thunderbolt 2, né?
Exato. Não, e nós vemos, né, as imagens do A-10 lá no Iraque, na Guerra do Golfo em 91, pô, cada porrada que o avião tomava, né, que realmente...
É, os pilotos do grupo de caça respeitavam o P-47 principalmente por causa disso, né, por causa da resistência dele no combate. Ele era uma aeronave que tomava... É, Rui Moreira Lima perdeu o profundor, entendeu? Você tem o Paulo Costa voltou com um buraco do tamanho da bola de basquete na asa, tomava, era castigado e tinha uma resistência extrema, né?
E ó, a B-17, você falou de B-17, né? A B-17G, que eu acho que foi a que mais levou armamento, a metralhadora .50, se eu não me engano, ela tinha 13 metralhadoras e o P-47, 8. Ou seja, é quase a quantidade de uma B-17 em metralhadora.
O poder de fogo do P-47 era um negócio realmente impressionante, né? Mais a carga de bomba, foguete, etc, etc. É, falando assim da escolha do avião, do porquê, eu não sei, eu acho que talvez tenha sido mais por uma questão de facilidade de manutenção. O P-47, bem ou mal, apesar da complexidade do supercharger, né? Era uma aeronave, quando eu estava falando agora há pouco, né, da resistência dele também, ele, por ser refrigerado a ar, ajudava, né? O P-51 era famoso por ser um ótimo caça, mas se tivesse baixa altitude, um tiro num fuzil na linha certa do radiador, o bicho caía, né? Aquela famosa história que falava: se você está sem glicol, você está sem Mustangs. Se você está sem P-47, você está sem caças, né? Entendeu? Então, basicamente é isso.
Pô, legal, Vasquez. E a parte do... a gente vê no começo da guerra os aviões entregues. Então, em Tarquínia, como é que foram feitas essas entregas? Como é que os aviões chegaram? Já estavam todos disponíveis para o grupo de caça?
Não, vamos lá. Inclusive, isso gera alguns pequenos mal-entendidos no que tange até cores e marcas do avião. Os aviões do grupo de caça, primeira coisa, eles não foram enviados todos de uma vez. Eles foram enviados em, acho que, 5 ou 6 lotes. Tá? O primeiro deles, em junho de 44, que foram os primeiros D-25, e o último lote que saiu dos Estados Unidos para a Itália, dos aviões brasileiros, saiu em novembro, que já era um P-47D-30, tá?
E a diferença de um para o outro, qual que era?
Basicamente, o tipo de... assim, tinha várias pequenas diferenças, né? Alavanca, sistema, tal, acionamento, mas o grosso mesmo era, primeiro, hélice, né? O tipo de hélice. Os D-30, o último, ele tinha a hélice chamada a pedal blade, né? Que é tradução besta, mas assim, remo, né? Porque um dos problemas do P-47 inicialmente era subida. apesar do motor potente que ele tinha, ele era um avião muito pesado. Então a hélice, com essa chamada paddle blade, ela era mais larga. Isso foi até uma surpresa para os alemães, né? Porque uma das táticas que os alemães usavam para fugir do P-47, qual era? Era subir.
Olha
porque
só.
O avião sendo pesado, ele era mais lento. Aí quando colocaram a paddle blade, que deu uma melhora bem considerável no desempenho do P-47 em subida, os alemães se surpreenderam que essa tática já não era exato, né? Agora, as principais, o 25 e 27 hélice Hamilton hidráulica, o 28 e o 30 era uma Curtiss elétrica. Agora, a principal do 30, que era a mais importante, o D-30, ele tinha um freio de mergulho embaixo da asa.
Olha só.
Justamente por ele ter começaram a usar o avião em ataque ao solo, em bombardeio e mergulho, e ele era muito pesado, descia muito rápido. Inclusive aconteceram vários acidentes, né? Com um problema de compressibilidade, por excesso de velocidade, que depois você não conseguia recuperar o avião, foi colocado esse freio de mergulho. Essa é a diferença principal. O pessoal às vezes pergunta da quilha dorsal, né? Ah, os D-30 também tinham a quilha, porque a falta da quilha foi o que causou o acidente com o Sapucaia, né? Aquela coisa toda. Mas o de série, eu já li vários autores diferentes, eu não consegui ainda definir se ela foi colocada no meio da série D-30 ou só a partir da D-40 já de fábrica, né? Agora, os nossos aviões, nenhum deles veio com quilha também, tá?
Nem os D-30 vieram com quilha.
Não. Nenhum deles veio com quilha. Foi tudo colocado em campo. Era tudo colocado na forma do que chamava de Field Modification Kit. E não era colocado assim, à toa. A colocação demorava um pouco, então essa quilha só era colocada quando o avião ia para uma manutenção lá atrás, assim, de maior porte, né? Tá? Só quando ele parava para alguma manutenção, algum conserto, seja de mecânica ou seja porque foi atingido, a quilha era colocada. Eles não paravam o avião para colocar a quilha.
Porque devia ser trabalhoso, vai. Né? Era uma questão aí de horas.
Pois é.
Devia levar um tempo.
Exato. Aí então a gente teve esses 5 lotes. O primeiro chegou em junho, o último em novembro. E aí o detalhe é o seguinte, né? Tem até uma coisa interessante que fala assim... O avião do Nero Moura, por exemplo, que ele era prata, né? Por que o avião do Nero Moura era prata? O que que você lê? Aí a gente falou que veio em 5 lotes os aviões, né? Esses aviões, eles não iam para Tarquínia direto. Esses aviões iam para o depósito em Nápoles, tá? Em Capodichino, que hoje é exatamente onde está o aeroporto de Nápoles.
Olha só.
Esses aviões, eles foram enviados via marítima, iam todos encaixotados, e chegava lá, era colocado no depósito. Quando o grupo de caça chegou, tinha uma parte deles montada, que era o que ia usar na pista que eu digo, na base, né, de Tarquínia, e o resto ficou encaixotado, tá? Então esse era o esquema, era enviado para o depósito, aí você pega até os, como é que chama, as cadernetas de voo dos pilotos, né? Volta e meia você acha, voo Pisa-Nápoles, B-25, Nápoles-Pisa, P-47, quando eles iam buscar os aviões de reposição, né?
Tá certo, e cada lote, ele variava na quantidade de aeronaves?
Variava. Os D-25 foram 21 aeronaves, 16, 27, 10, 28, e teve depois 2 lotes de D-30, né? Um com 10, outro com 9. E aí tem uma coisa interessante, que é o seguinte, o pessoal pensa assim, todos esses aviões do Brasil eram verdes, verde-cinza, né? Quando era prateado, era avião de reposição. Uma coisa que a documentação mostra é o seguinte, o último lote de aeronaves originais do grupo de caça que já saíram de fábrica com as insígnias brasileiras, o último era em metal natural, sem pintura. Ele não era camuflado. Então, isso gera uma confusão, por quê? Primeira coisa, o avião do Nero Moura, né? Ele era um avião prata, porque quando o Nero chegou em Tarquínia, ele tem um texto dele que fala assim... Que ele chegou em Tarquínia, viu aquele monte de avião verde, aí ele viu lá num canto lá um prata e falou assim, pô, eu sou o comandante do grupo, né? Por que que eu não posso ter um diferente, né?
Porque ele começou no avião alumínio, né? Os outros eram todos verde cinza.
Isso, ele queria se destacar, queria um avião diferente pro seu comandante. Aí os americanos aceitaram a troca, trocaram o avião com ele. Então ele fala, todos os aviões eram verdes. Isso é verdade? É. Mas quando o grupo chegou em Tarquínia, tá, ainda não tinham chegado os 2 últimos lotes de P-47. Então isso gerou, como esses lotes só chegaram depois que o grupo chegou na Itália, isso gerou essa ideia de que os aviões brasileiros originalmente eram todos camuflados. Não. O último lote já era sem pintura, tá? Depois aí teve um esquema de troca com o americano que a gente pode falar mais pra frente. Então, basicamente é isso. Chegaram, eram entregues em capô de tiro, encaixotados, eram montados e foram mais ou menos 30 aeronaves foram levados para a base de Tarquínia e o resto ficou no depósito. E aí, conforme atendo a necessidade, eles iam pegando os aviões de reposição.
E outra coisa interessante é que além do P-47, o grupo tinha a B-25, né? Que era orgânica ali para uso deles, né?
Mas só em Pisa, a partir de fevereiro de 45, salvo engano. A Desert Little, né? Ela era uma aeronave veterana da campanha no norte da África, né? Camuflada em verde areia. E o grupo do qual ela pertencia, que era os Earthquakers, né? Na Itália, eles trocaram as aeronaves dele, os antigos C e D, B-25C, B-25D, por B-25H, B-25J. E a Little ficou lá na Itália, e acabaram dando ela como transporte, né, pro grupo de caça. Ela foi usada em função levar piloto, buscar equipamento, buscar e até para turismo, né? Tanto é que ela foi perdida na volta de uma viagem para o Egito.
Pô, não tinha nada a ver com nada, então.
Depois da guerra, tinha acabado a guerra já. Eles foi Meira, Keller, Meira, Keller. Como é que é o nome dele? O Spindola foi pilotando. Resumindo, na volta, quando pousou na Grécia, ele aplicou errado a força no freio, num dos freios, a roda, o trem colapsou, a B-25 caiu de barriga, e aí não compensava arrumar. Quem ficou muito chateado, muito triste com essa história, foi um cara chamado John Byers, que era um cara muito apegado com a B-25, ele chamava ela de meu avião, né? E aí eu te falo experiência pessoal. Eu conversei com o Byers uma vez, que antigamente tinha um ônibus, né, que ia do Incaer para a base aérea de Santa Cruz no 22 de abril, né? E nessa viagem aí do ônibus, ele foi contando as coisas da Itália, ele falou da B-25, cara, eu vi na cara dele a tristeza quando ele falava assim, puxa, eu queria ter trazido esse avião para cá, ia ser tão bom ter ele hoje no museu, eu me arrependo de não ter ido na Grécia tentar recuperar.
Porque talvez o avião viesse para cá então, porque ele já estava cansado, né? Era um avião cansado de guerra.
O tal do War Weary, né, que fala, né? Mas era um avião, assim, em termos sentimentais, né? Entendeu? Teve muito piloto, inclusive, eu lendo umas histórias, tem muito piloto que tentou trazer o avião dele. Eu li um da Europa para os Estados Unidos, por exemplo. Eu li de um piloto de B-26 que só desistiu quando ele viu que todo o custo do transporte ia ficar nas costas dele, né? Combustível, etc. Então o cara largou a mão. Mas era comum ter esse apego com a aeronave, né? E tentar salvar, né?
O próprio P-47 podia ser usado para algum voo administrativo, né?
Tem o Brigadeiro Vanderlei. Ele fez algumas viagens, se me fala a memória agora, para Caserta, para as reuniões lá com o alto comando, ele é de P-47.
O que faz parte, né? Tá disponível a aeronave que tem ali no momento e precisa cumprir uma missão, vai com ela mesmo.
Enquanto tinha avião disponível, beleza. Bom, aliás, o grupo de caça sempre tem avião disponível, né? O problema foi ter piloto disponível depois, né?
Então, exato. Essa foi a dificuldade, né? Imagino que... Aí mais uma coisa em relação aos estoques. Essa reposição, ela era rápida, Vasquez? Você, conforme ia perdendo, você já conseguia trazer esses aviões?
Na verdade, assim, se você for pensar que você tinha 30 aviões em Tarquínia ou em Pisa, numa conta rápida, você tem 6 aviões por esquadrilha, 6x4, 24. Mais operações, mais o Nero, 25, 26. Então você já tinha 3 aviões ali, meio de stand-by ali na própria base, entendeu?
Oh, bacana.
Já além desse negócio. E aí depois você ia buscar os aviões lá em Nápoles, conforme a necessidade.
E uma coisa interessante, né, dos P-47, marcas individuais, que tivemos algumas, e algumas delas meio polêmicas, né, assim,
então,
como a do Torres.
Eu vou especular um pouco, né, é o que os americanos chamam de um educated guess, né? Uma adivinhação com um pouquinho de embasamento. O que acontece? Avião com marca pessoal. Eu tenho o Arlette, que eu não tenho nenhuma confirmação do número de série dele qual era, mas o pessoal fala, o avião do Miranda Correia. Não era o avião do Miranda Correia por um motivo simples. Miranda Correia estava afastado do voo desde os Estados Unidos. Tá. O Miranda Correia tinha um problema de saúde. Ele era, inclusive, para ter sido da Esquadrilha Azul, mas ele foi afastado porque ele tinha problema dentário e cardíaco.
Que a gente conversou no outro episódio.
Isso. Arlette. Eram 5 nomes até. Arlette, Jasmine, Rose, Luciene e Vincent. Era uma francesa de 16 anos, que virou a primeira esposa do Miranda Correia. Ele pintou, aquele nome foi pintado para ele tirar foto.
Simples assim.
Eu não sei se eu comentei contigo aqui da outra vez, mas quando lançaram o livro Heróis dos Céus, lá no Incaer, por uma enorme coincidência, eu tava exatamente ao lado do Miranda Correia quando ele abriu o livro e viu a foto, né? E eu lembro que ele falou a seguinte frase: eu lembro de ter tirado essa foto, mas olha, não só lembro de ter visto.
Então foi só uma foto de propaganda, então, pra ele.
Foi uma foto de propaganda pra ele, pra agradar a mulher. Depois daquilo foi apagado, até porque o Arlete tava no lugar onde ia ser colocado os códigos de esquadrilha, né?
É, ele ficava ali na altura do canopi, ali, logo abaixo, né?
Não. O Arlete era no caulin do motor. Ah. Na cobertura do motor, o nome Arlete. O que ficava embaixo do canopi era uma pinape.
Isso.
Do Alberto Vargas, era uma pinape de Halloween que saiu na revista na Esquire, né? Mas assim, eu só achei essa pinape nessa foto do Arlete, não achei em nenhum outro, tipo assim, tentando identificar qual era o Arlete, né? Eu procurei foto em outras fotos, ver se achava qual o avião, mas não achei mais nada.
A verdade é que a gente daria, às vezes, o nosso império, a nossa fortuna, daria tudo para descobrir certas coisas da história, né?
Pô, cara, você não tem noção do quanto eu passo por esse negócio de cara... Não, e tem hora que dá raiva, né? Porque o cara tira a foto assim, sabe? Aparece o avião inteiro e tá o último dígito do número de série encoberto. Você fala, não. Mas faz parte, né, cara? Então você tem o caso do Arlete. Você tem uma foto famosa do Torres com o Rygdal. O Torres está de bigodinho na foto, até às vezes o pessoal acha que é o Medeiros, né? Uhum. E o Dal fazendo aquela pose com a mão, né? Simulando o combate aéreo com as mãos, sabe,
isso,
né?
Isso, isso.
E se você pegar a foto completa, que às vezes ela parece recortada, você vê lá em cima do avião, tá escrito um negócio assim, parece frevo. Só que entre o R e o E tem um espaço como se faltasse uma letra. Não dá para dizer o que que é. Dá para ver que tem um nome ali. Mas não achei mais nada também sobre esse avião. O avião, o B6 do Lara, tinha uma pinape também, desenhada embaixo do para-brisas, né? Agora, o que diz a lenda é assim, Nero Moura proibiu isso tudo, né? Por isso que você não vê nomes, etc., nem pinapes, nada, né? Por quê? Não sei. Especulação, imagino eu. Um dia, um cara chamado Alberto Martins Torres, uhum, resolveu pegar o avião dele e dar um nome pro avião. E que nome que ele deu? Ele deu simpático e pudico o nome de Trozoba. aí você vê. Você imagina o Nero. Você imagina o Nero vendo isso pintado na fuselagem. Detalhe: o grupo de caça, cara, foi extremamente fotografado para fins de propaganda.
Claro.
Você vê as fotos do grupo de caça, as conhecidas. Tem várias e várias e várias e várias e muitas várias delas que você vê que são posadas. Tem foto até no estilo Santa Ceia, sabe? Todo mundo lá da mesa pra sair na foto, aquela coisa, né? Você imagina, sendo no jornal, um avião brasileiro com o nome Trozoba na fuselagem, né? Não ia pegar exatamente o... Não ia ser exatamente a melhor das propagandas.
Pro americano, né? Tudo bem, né? Você pode inventar até qualquer desculpa lá e beleza. Mas quando chega aqui no Brasil...
Pois é. Então, assim, juntando algumas coisas escritas pelo Nero em relatório, mas eu me dá a impressão de que o Nero falou, não, vamos parar com essa bagunça porque tá descambando, entendeu? O Torres, ele pintou, né? Aliás, o Nero mandou pintar, cobriu o nome, né? E aí, quando foi o lançamento do Centapua no cinema aqui em São Paulo, né? Que teve os veteranos presentes, o Torres conversando com a gente, ele falou assim, literalmente a palavra foi o safado do Argolo, que era o mecânico dele, né? Falou assim, o safado do Argolo pintou aquilo com uma camada de tinta que era grossa o suficiente para cumprir a ordem do Nero, mas fina o suficiente para que você ainda consiga ler o nome de perto.
Eu imagino, né, você tá falando sobre isso, a própria B-25, né, que tinha ali uma pinap nela.
Era uma mulher nua, com uma taça de champanhe do lado, a pinap foi coberta também. Ela foi coberta também.
Ou seja, passou a tinta em todo mundo ali.
Passaram a tinta em todo mundo ali.
E o C1 do próprio... O Fortunato também recebeu uma suástica, né? Naquela missão do ataque do G-88.
Ah, o C1, então, exato, ele pintou ali uma suásticazinha ali em cima da missão, agora não lembro de cabeça se foi 44 ou 46, a missão onde ele acertou o...
Se eu tivesse
Não,
que
eu
chutar,
não lembro de cabeça, cara, não lembro nada. De cabeça. Ele era 44 ou 46, um negócio assim. Ele pintou uma suásticazinha, tem uma suásticazinha pintada, tem uma foto que infelizmente eu só tenho ela... de uma revista que está escaneada no, na Biblioteca Nacional, chama Revista da Semana, e tem um mecânico em cima apontando para a suástica. Então ele tem essa marquinha. Deve ter, eventualmente podem ter tido mais casos, né? Eu tô falando do que a gente conhece, ou pelo menos o que eu conheço, né? São esses. É o B6 do Lara com a Pinap, o Arlete, esse frevo, e o caso aí da suástica aí da suástica, o Torres, né? E a suástica do Miranda do Fortunato.
E, Vasquez, assim, em termos de armamentos, né? A gente falou do motor, do supercharger, de algumas capacidades do P-47, da robustez dele, do tamanho do cockpit e da aeronave em si, né? Agora, a parte de armamento que o grupo de caça explorou ali na Segunda Guerra.
Vamos lá. No P-47, bom, armamento básico, principal do P-47, claro, as 8 metralhadoras, as Browning, né, M2, era .50, né, ou 12.7mm, como queira. Depois, embaixo das asas, você tinha 2 cabides de bomba e armamento mais usado nesses cabides foram as bombas de 500 libras, né? As bombas de demolição. Teve uma missão, uma única missão, onde foram usadas bombas de 1.000 libras. 2 bombas de 1.000 libras, quer dizer, mais ou menos 940 quilos de bombas. Teve uma, isso foi usado em uma missão só, que era para usar contra o aeródromo. Até tem no Jamboque com BR, lá em História, Mais Histórias, tem um artigo do Paulo Costa que chama A Única de 1.000, que é um artigo onde ele conta, né, como é que desenrolou essa missão. Então, bomba basicamente foi a de 500 libras. Agora, em algumas missões também foram usadas bombas de fragmentação, tá? Tanto bomba de fragmentação de 260 libras, como também em pelo menos uma missão que eu consegui identificar, tem um vídeo, inclusive, que aparece os aviões decolando com elas, é cluster de bomba de fragmentação.
Olha, que interessante.
Tem um suporte embaixo de cada asa, cada suporte tem 6 bombas de fragmentação, que, se não me engano, acho que eram de 90 libras, ou 90 libras cada uma, bomba M82, um negócio assim. Então usou fragmentação de 260 libras, cluster com 6 bombas de fragmentação, pelo menos em uma missão, e tinha também os FTIs, né? As Fuel Tank Incendiaries, que era bomba, tanque de combustível incendiário, que era a famosa napalm, né? Foram usadas várias vezes. O que, que era aquilo? Nada mais era do que tanques, normalmente de 75 ou de 110 galões, que era enchido com uma... Ele era cheio com uma mistura com napalm, que é aquela gasolina gelatinosa, né? E no lugar da tampa de combustível era colocado o detonador, tá? Outra coisa que também era muito usada não, que era odiada, aliás, pelo piloto do P-47, eram os famosos foguetes, né? Os lançadores, os M-15 e o foguete M-8, né? Correia Neto, inclusive, foi derrubado na primeira missão dele atirando com esses foguetes, né? Eles eram não exatamente muito bem quistos pelos pilotos do grupo de caça, porque davam peso, davam arrasto, e a precisão deles era bastante questionável, né? Eles tinham umas aletas na traseira do foguete que abriam, né, para estabilizar, mas ele saía girando sobre o eixo dele, né, sobre o próprio eixo, e não era exatamente muito preciso, né?
É como um próprio então, projétil, né? Um projétil, ele sai girando no próprio eixo, né? E eu imagino que o princípio era o mesmo. E o alcance, né? O alcance, você se expunha demais para a defesa antiaérea. Sim. 4 km, 4,5 km de alcance. Então, além da precisão, até você conseguir lançar, entrar no alcance do foguete, você já estava tomando tiro. Sim. Né?
Fora o desempenho da aeronave, que caía bastante também, né?
Exatamente.
Inclusive, ia aproveitar esse negócio que a gente está falando dos ataques, né? Do foguete, né? Você falou do alcance, né? É uma coisa que às vezes eu escuto uma interpretação errada. Ah, o grupo não fez combate aéreo. Eu te juro que eu já vi gente formada em história falar assim, pô, mas é grupo de caça? Quantos combates aéreos, quantas vitórias aéreas o grupo teve, né? E você olha pra cara da criatura assim, você fala, meu, o ataque em mergulho era muito mais perigoso do que o combate aéreo. Era muito mais arriscado. Por quê? Supondo que você tem pilotos com o mesmo nível de treinamento e aeronaves com mais ou menos com o mesmo nível de desempenho, no ar, eles estão em igualdade de condição. tá? Eles estão exatamente em igualdade de condição. O que vai definir a vitória ali é a habilidade de cada piloto e, eventualmente, também a diferença de desempenho de cada aeronave. Agora, quando você faz o bombardeio em mergulho, o que, que você está fazendo? Você entra numa linha reta da qual você não pode sair. A partir da hora que você faz isso, a tua trajetória passa a ser previsível. E com isso, dá uma chance maior da FLAC te acertar do que você se acertar em combate aéreo. Em combate aéreo, o cara não sabe para onde você vai virar. Entendeu? Uma das grandes habilidades do cara é ver o teu movimento e eventualmente prever para onde você pode ir e se antecipar, né? Mas quando você está fazendo mergulho, não, a tua trajetória é fixa. É mais ou menos que nem a bomb run, né? Dos bombardeiros, né? Que falam que o cara, a partir da hora que ele entrava no bomb run, era a fase mais perigosa.
Né? Você ficava ali parado.
Exato.
Né? Eles falam até no Centapua do documentário, justamente sobre essa questão, né? Então, em determinado momento para o ataque, eles conseguiam ainda fazer curvas, né? Ir para direita, esquerda e se livrando da flak. Mas chega um momento que você fixa a tua posição para fazer a mira.
Senão... Você tem que fixar o alvo no teu visor, né? Senão você esquece, né?
Senão você perde.
Então, realmente, era uma missão extremamente perigosa, mas por sorte, né? Estavam ali num trator voador e muito bem treinados, né?
E uma coisa interessante é, existia um tanque ventral de combustível, né? Que em algum momento você vê que ele era diferente também do grupo de caça, ele era mais largo.
Então, ele tinha o suporte ventral, que na verdade aquele suporte podia até ser usado para carregar uma bomba de 500 libras também, se fosse necessário, né? O grupo brasileiro não usou aquele famoso tanque achatado, né? Porque para dar mais altura do solo, mas aparece aquele tanque que eu também só posso dizer o seguinte, o consenso geral é de que aquilo é uma adaptação feita no campo, né? Parece que você pegou um tanque ventral de 75 galões, né? A metade de cima e de baixo você separou, virou de lado, né? E colocou uma emenda no meio para aumentar a capacidade, né?
Exatamente.
Então, aquilo parece um tanque, uma modificação feita em campo, mas eu não tenho maiores informações, detalhes, como... E assim, eu só vejo essa foto ali nos aviões daquela área ali, de Pisa, etc. Não, pelo menos eu não vi em outros lugares da Europa esse tanque sendo usado. Né?
Mas você viu por outras aeronaves de outros...
Não.
Só brasileiro?
Brasileiro e americano ali também. Os americanos ali também. Não é, o grupo de caça brasileiro, inclusive, o 350, não era o único grupo de caça de P-47 que estava em Pisa, né? Você tinha um grupo de caça 86, por exemplo, também estacionado em Pisa, entendeu? Você tinha outros grupos ali.
Eu cheguei a imaginar que isso era uma coisa de brasileiro, sabe? A gente precisaria de um pouco mais alcance. Vamos modificar o tanque aqui para conseguir suprir o que a gente precisa. É coisa de brasileiro, né? Que dá certo.
O famoso ajuste técnico?
Exato.
Não era. Isso aí foi feito pelos americanos. Os americanos também chegaram a usar esse tanque também.
Pô, que interessante. Ele chega a ser bonito, né? Porque é diferente, ele chega a ser, pra mim, chega a ser até bonito.
Você como eu, você é modelista, né? Essas coisas chamam a atenção da gente, né? Oba, vou fazer um negócio diferente do que todo mundo faz, né?
Exato. Eu até comprei os tanques, tem um cara aí.
Tenho, de resina, tô ligado.
De resina, já comprei dois, porque um dia eu vou colocar no meu avião, então pra ficar diferente.
Tá, não é isso que te torna diferente de mim, tá? Eu também tenho dois aqui.
Então tá bom. Só falta montar agora. Na fase final da guerra, termino com a guerra, o que que acontece com aqueles aviões que estão lá estacionados, todos? Os que estavam em uso e o que tinha sobrado ali no estoque?
Vamos lá. Antes eu vou falar vou colocar uma outra situação que aconteceu para ficar mais fácil entender. Lembra que eu falei que os aviões começaram a chegar no depósito em Nápoles em junho, né?
Sim.
O grupo começou a operar e chegou em outubro. Começou a operar mesmo, missão de guerra, no final de outubro. Então, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Quando chegou o final do ano, os americanos olharam e falaram assim, ó... Falando assim numa linguagem informal, foi o seguinte, ó, brasileiro, é o seguinte, ó... Aqueles seus aviões estão lá encaixotados no depósito, estão começando a apresentar sinal de corrosão. Não nos esqueçamos que Nápoles é na beira do mar, né? Então assim, aqueles aviões estão começando a apresentar sinais de corrosão. Outra coisa, tem avião ainda lá que é D25, D27, D28, tá chegando um monte de D30 mais recente, modelo mais atual, com freio de mergulho, e esses aviões de vocês estão lá parados. Vamos fazer o seguinte, Vamos pegar todos esses aviões, montar todos eles, tá? E ao invés de vocês terem esses aviões são de vocês, vocês passam a ter um crédito de aviões no depósito.
Ah,
tá? Então, a gente... Por quê? Porque a gente pega esses aviões, faz eles rodarem, distribui para os grupos americanos também e dá espaço para os novos que estão chegando também.
Pô, todo mundo ganha.
Então, aquela coisa... Exato. Então, aquela coisa do o Brasil... Sabe aquela coisa dos aviões americanos que foram usados pelo grupo? E você escuta muito aquela coisa, não, na correria da guerra, pega o avião que está disponível. Não, senhor. Como diz um amigo meu, ele fala assim, a guerra é uma zona, a Força Aérea não. Então, tudo foi... combinado com regras, com como fazer, com data de início certinho. Assim, olha, os brasileiros, assim, a gente tem D-25 lá, então vamos distribuir esses aviões. Quando os brasileiros forem pegar aviões novos, nenhum avião americano dado a eles pode ser de modelo anterior ao que eles já tinham, entendeu? Então tinha todo um regulamento. Data que isso foi assinado esse documento, 4 de janeiro de 45, data que começou a ser feita as trocas, 15 de janeiro de 45.
E eram quantos aviões, Vasques?
No total eram 68 aviões. Caramba. O crédito total nosso foram 68. Foram usados na pista 40 e... Foram recebidos 48, né? Minto, 49. E no final da guerra tinham 19 no depósito. Aí o que aconteceu? Acabou a guerra. Os aviões que estavam em Pisa, os nossos, foram todos levados para o depósito em Capodichino, em Nápoles, foram desmontados, encaixotados e enviados para o Brasil. Aí eu estava no depósito. Falou assim, olha, a quantos a gente tem direito ainda? 19. Então foi feito um acordo com os americanos, ao invés de pegar 19 aviões D-30 no depósito, foram os pilotos brasileiros da Itália para os Estados Unidos pegar 19 aviões do tipo D-40, que era o último modelo de P-47, legal. Entendeu? Então por isso, então foi por causa dessa troca que tem aquela situação de que, olha, avião prateado com insígnia americana, que veio parar no grupo... E foi por isso que os pilotos brasileiros foram para os Estados Unidos. Na verdade, não foram 19 pilotos, foram 20, porque o Lara foi de reserva, né? Tem até uma coisa curiosa, que se você pega as duas fotos do grupo de piloto que foram tiradas nos Estados Unidos, você conta as duas fotos, nas duas tem 19 pilotos. Só que numa tá o Lara, não tá o Perdigão. Na outra tá o Perdigão e não tá o Lara.
Poxa, que coisa curiosa isso daí, meu.
Eu não sei se o que tá faltando foi o que tirou a foto, de repente, né? Não sei, de repente, entendeu? E aí os pilotos brasileiros foram para Washington, foram recebidos, aquela coisa toda, depois foram para Kelly Field no Texas, pegaram esses 19 aviões e vieram em voo dos Estados Unidos pro Brasil. Daí aquela coisa que o Rui conta no Centapua, né, documentário, né? Que eles chegaram no Rio de Janeiro, sobrevoaram a cidade, entendeu? E aí o Nero falou, ninguém abaixo do edifício da noite, né? Todo mundo passou abaixo do edifício, menos o Nero. Né? Menos o Nero. E aí eles pousaram nos Afonsos. Foi vindo dos Estados Unidos trazendo esses aviões, esses D-40, né?
E os encaixotados que nós usamos lá na Itália, voltaram quantos?
Foram...
Só pergunta de prova, hein?
Não, foram 20... Então, tem uma pegadinha nisso daí, né? Foram 25. Que você tinha, àquela altura, você tinha 26 aviões em Pisa. Na pista você tinha 26, tá? Só que, quando os aviões chegaram no depósito em Nápoles, parece que teve um voo não autorizado aí, não fala que piloto que foi, nem se é brasileiro ou não, com o A2 do COP. E teve um acidente na hora do pouso, o avião foi dado com perda total. Tá? É possível, também não me ficou claro, que esse avião tenha vindo para o Brasil, mas como fonte de peça de reposição, não para voo, né? Então, assim, vieram, na verdade, 25 aviões em estado de voo, né, para ser montados aqui no Galeão, e os outros 19 vieram voando dos Estados Unidos.
É 44 no total, então, somando os dois aí.
Você tem 26 mais 19, você tem exatamente...
O 26º eu estou desconsiderando.
Você tem 45 aviões.
Que eu descontei o 26, porque se ele era fonte de peça. E outra coisa, nós tivemos aviões que vieram lá da Itália, do jeito que o Brasil usou na guerra, naquele padrão de marcações, e o lote de 19 aviões que vieram dos Estados Unidos, com marcação americana. E aí a gente já começa a ter marcas diferença nessas marcas dessas aeronaves?
Quando os aviões, como que nem eu tinha falado antes, né? Quando os aviões saíram da fábrica nos Estados Unidos, eles saíram com as cores e marcas brasileiras. O que eram cores e marcas brasileiras na fábrica? Era verde em cima, cinza embaixo nos primeiros lotes, né? Tirando o último que saiu metal natural. Uhum. E as insígnias brasileiras eram a estrela da FAB em quatro posições nas asas, em cima e embaixo de cada asa. Não tinha estrela na fuselagem e o leme pintado de verde e amarelo. Essas foram as cores, as marcas com as quais os Thunderbolts brasileiros foram recebidos na Itália e com as quais foram feitos os primeiros voos. O que, que aconteceu? Problema de identificação. Tá? Por mais estranho que pareça por causa do tamanho dele, né? Mas o P-47 no ar podia ser confundido, por exemplo, com o FW-190. Não era incomum essa confusão.
É verdade. Tá?
As silhuetas são parecidas, né? E muitos do, apesar dessa, das insígnias nossas terem sido avisadas, divulgadas, muita gente não estava ciente delas. E teve um problema, parece que até que quase que os nossos aviões foram atacados por Spitfires ingleses. Então, o que que fizeram? Pegaram o padrão americano de insígnia, que é aquela barra branca com o círculo azul, né? A insígnia em cima da asa esquerda e embaixo da asa direita. E nos dois lados da fuselagem, só que no lugar da estrela branca, em cima da estrela branca, colocaram a estrela da FAB.
Que era a marcação de quatro pontos, né? Mas aí a gente manteve só a estrela da FAB nos outros dois pontos da asa, né?
A estrela da FAB que fica onde não tem nada no avião americano, vamos dizer assim, né? Uhum. Você vê as fotos, em alguns aviões ficaram, em outros elas foram apagadas, entendeu? Então me dá a impressão assim, que elas não foram apagadas, parece que elas foram sendo apagadas conforme tinha retoque, manutenção, conserto, não dá muito para garantir nada. É o que a gente vê por foto. Tem muita foto de avião brasileiro que tem a insígnia americana já colocada e está com as outras duas ainda nas asas. Tem algumas outras que ela parece apagada já. Então, as marcas brasileiras viraram o quê? Viraram uma cópia, vamos dizer assim, das marcas americanas, com a diferença que a estrela da FAB colocada por cima.
Eles abrasileiraram ali a marcação americana.
Exato, porque era mais fácil reconhecer. A diferença é que você pega os aviões que vieram dos Estados Unidos, ele já começa a ter a primeira diferença da bolacha. Ela é pintada redonda.
Ah, olha só. Porque
ela não...
Ela era oval, né?
Na Itália, ela era oval. O Fortunato desenhou a bolacha oval e sem fumaça de flak, né? Pessoal, aquela bolotinha de fumaça, nos aviões na Itália não tem aquela bolota. E os que vieram dos Estados Unidos também não tem a fumaça da flak. Aí me falam assim, mas Vicente, então isso é pós-guerra? E a resposta é a seguinte, pintura da bolacha, da fumaça da flak na bolacha do avião é pós-guerra, mas a ideia surgiu na Itália. Porque você vê, não nos aviões, mas nas bolachas dos uniformes, em alguns uniformes, você começa a ver pintado. Essa fumaça pintada. Na jaqueta do Torres, ela tem uma bolota de flak. Outro dia, amigo meu, Ricardo, reparou um detalhe que eu não tinha reparado também. Tem uma jaqueta do Pereirão, que ele tem duas bolotas de flak, uma de cada lado do avestruz. Então, a ideia surge na Itália. Nos aviões, ela começou a ser pintada aqui só.
Eu tinha certeza que no meio ali, em algum momento, na guerra, eles já começaram a pintar a flak.
A ideia surgiu lá, mas começaram a pintar nas bolachas dos uniformes, não dos aviões.
Se eu já ia falar de cara que começaram a pintar no próprio avião lá na Itália.
Não, não. Agora, tem o outro lado, né? Você vai no Museu Aeroespacial lá, naquela bolacha que está pintada no B4 ou no A6, elas estão com a flak. Ah, Vicente, está errado. Se você for ser um chato em termos históricos, tá errado, porque na Itália não tinha. Mas, o detalhe, os veteranos pediam que quando fosse representada a bolacha, fosse representada com a flak. Então foi respeitado isso também.
Essa parte histórica ela é muito interessante por essa razão. A gente tem essas nuances, né? Tem esses detalhes que eles acabam... O que, às vezes, você vai ter uma interpretação, faz uma interpretação, ela pode estar equivocada, não conhecendo justamente todo esse viés. E daqueles dois do Musal, Vicente, algum deles é veterano da guerra? Porque o Brasil recebeu, depois da guerra, outros lotes, os próximos 19, né, que vieram dos Estados Unidos, não combateram na guerra.
O Brasil teve mais dois lotes de P-47 depois da guerra, se não me falha a memória, em 1947, acho que 1953, se não me engano. o último lote, inclusive, de aeronaves veteranas da Guarda Aérea Nacional, da Virgínia, etc. Então, hoje nós temos 5 P-47 preservados no Brasil. Nós temos 2 no Musal, 1 na Base Aérea de Santa Cruz, 1 no Museu Expedicionário em Curitiba e 1 na TAM. Desses 5, 3 são veteranos de combate.
Olha que bom, hein?
Quais são eles? Primeiro, o que está na TAM está pintado como B5 do Rocha, né? Ele é o B2 do Pessoa Ramos. E Rocha e Pessoa Ramos eram dois grandes amigos. Eu lembro que eu conversei com o comandante Rocha quando foram pintar o avião. Eu comentei com ele que a identidade verdadeira era o B2 do Rocha, né? E falei assim, é uma pena porque na época, né? A gente não tem nenhum avião veterano de guerra pintado nas cores e marcas originais. E ele virou e fez assim, eu vou até falar com o pessoal lá, de repente, se pintarem na cor do B2, eu não vou achar ruim, porque o Pessoa Ramos era muito amigo meu. Então acabou, de certa forma, dois grandes amigos. Não, quando o Pessoa Ramos faleceu, o Rocha conta que quando o Pessoa Ramos faleceu, o Rocha ficou muito mal. Porque eles realmente eram amigos muito, muito próximos. E no fim, acabou sendo ali uma homenagem ter o avião de um pintado na cor do outro. Foi uma coincidência.
Dois amigos reunidos no mesmo avião.
Pois é. Não sei se eu que estou exagerando no romantismo aqui, mas não deixa de ser uma coisa curiosa. Aí você tem Base Aérea de Santa Cruz. 42-267-57. É o avião do Keller, o A5. E coisa que eu já falei, né, em algumas ocasiões... 22 de abril de 45, nós tivemos aí um avião derrubado, que é o do Coelho, 2 que voltaram atingidos pela FLAC mais gravemente, olha. E um desses aviões é esse que está em Santa Cruz. Esse avião de Santa Cruz, ele antes de mais nada, ele não é só um P-47, ele é um verdadeiro veterano do 22 de abril, que foi atingido em combate, danificado em combate, é o que estava... O Coelho, quando foi abatido, estava como ala desse avião do Keller.
Cara, que impressionante.
Então, e ele está lá... Então, o significado histórico desse avião é bastante importante. E Curitiba. Curitiba tem dado uma certa confusão, porque tem uma foto de 1959 que aparece o avião do Fortunato na frente do museu. O que está lá hoje não é esse avião. Infelizmente, não é. A questão é a seguinte, Bacacheri recebeu, lá em Curitiba, né? Eles receberam alguns P-47 para instrução no solo. Era a escola de oficiais especialistas em Curitiba. E em 59 pegaram o avião do Fortunato, já todo desmontado, né? Mas colocaram ele na frente do museu em exposição. 10 anos depois, 69, resolveram espetar um P-47 lá na frente do museu como monumento. Só que esse avião que pegaram para colocar no museu é um avião pós-guerra. Tá? Ele não é o mesmo avião do Fortunato. O avião do Fortunato esteve em Curitiba, mas não é que está no museu. Tanto é que você olha embaixo do avião, por exemplo, ele tem lá, ele tem freio de mergulho, ele tem os buracos onde ficavam os suportes dos foguetes a Gavara, ou seja, ele é um D-40. O avião do Fortunato era um D-25. Então já conversei até com o pessoal que faz a manutenção lá do... lá de Curitiba, lá no museu. Não foi uma coisa que me causou prazer ter que desmentir que é um avião veterano de guerra, porque eu queria ninguém mais do que eu queria que ele fosse.
Exato.
Mas fatos são fatos, né? Tem fotos do avião, inclusive, tudo. E fora isso, falta o Musal, né? Musal. Tem um avião que está pintado como um dos B4 do Dornelles. O pessoal esquece que o Dornelles teve 2 B4, não teve um só. Ele voou 2 aviões B4, um verde e um em metal natural. Porque o primeiro B4 do Dornelles, que é aquela pintura que a gente conhece, ele foi abatido com o Correia Neto. É um avião pós-guerra, pintado em homenagem a ele, por escolha dos veteranos do grupo de caça. Eu tenho até uma cópia da carta que o Nero Moura escreve, não foi o Nero que decidiu, foi uma, em consenso com os veteranos, quiseram homenagear o Dornelles. E o outro avião, que é o que estava pintado com as cores do avião do Brigadeiro Meira, né? Que teve espetado muitos anos em Guaratinguetá, antes de ir para o Musal, o D5 foi pintado nas cores originais dele, que é o A6. E esse avião A6 que está no Musal é exatamente o mesmo avião que bateu a asa com o Canário e perdeu 1,5 metros de asa.
É o mesmo avião, só com a asa nova.
É o mesmo avião. Ele é exatamente o mesmo avião. É ele, 44-19-66-12. Dois, eu acho, se não me engano, um negócio assim. Então, e ele foi repintado com as cores originais do A6. Então nós temos agora, finalmente, graças a esse trabalho fantástico que o pessoal do Musal fez, a gente tem um veterano de guerra pintado nas cores originais dele. A única coisa que sim, não é uma crítica, é só para constar, para explicar, né? colocar o nome do Canário no, na fuselagem, em homenagem ao Canário pelo que aconteceu, né? Pela história da chaminé, etc. Né? Pintaram o nome dele na fuselagem, mas o piloto titular dele, na verdade, era o Pereiron.
Ah,
né?
Interessante.
Era o Fernando Pereiron Mocelin. Então, o Canário, o avião dele mesmo, que ele voava, era o B3 da Amarela.
Bom, o que está em Santa Cruz é o C5, né?
Perdão, ele está pintado como C5 do Lima Mendes, mas é o A5 do Keller.
Eu acredito que isso é o tipo de coisa que é feito para homenagear, né? É, o Lima Mendes tem essa importância também. Todos têm importância, mas...
O Lima Mendes tem, pelo que eu vi ali, você vê o monumento, tudo, ele tem realmente uma importância muito grande... E ali você restaurar esse avião com a cor original é um pouco mais complicado, né? Porque tem todo o significado simbólico, do homenagem ao Lima Mendes, etc. Então, no fim, talvez seja melhor deixar como tá.
Exatamente. E o que tá em Curitiba tá nas cores do Torres, né?
Tá nas cores do avião do Torres, do A4, isso. Eu até... Uma coisa que eu comentei até com o pessoal do museu já, né? É que era assim, aquele avião... Em que pese todo o mérito que o Torres tem, claro, né? Aquele avião, na verdade, merecia ser pintado como o A2. E o nome do Cope na fuselagem, porque ali é a Legião Paranaense. O Cope era de Curitiba, né? Bom,
ia ser bem legal, né? Ia ser bem bacana.
Entendeu?
Ia ser pois bem é. Interessante.
Mas, enfim.
Mas o bom é que nós temos 5 aviões, né, preservados. É, 2 impecavelmente preservados lá no Musal.
E eu vou te falar uma coisa. Nós temos 3 veteranos de guerra. Uma vez eu entrei em contato, eu conversando com Neil Melton. E Neil Melton é do Tennessee Museum of Aviation. Ele tem 2 P-47 ex-FAB lá, né? E eu falando com ele sobre o avião, trocando e-mail na época, né? Muitos anos atrás, sobre restauração, etc. Perguntando, né? Xereta, né? E no fim, uma vez eu coloquei para ele assim... Bom, obrigado por pelo menos ter preservado os nossos, né? Nossos, entre aspas, que também é deles, né? É, os nossos, né? Colocado em colisão de voo e tal. Ele respondeu assim: não, obrigado a vocês por terem preservado esses aviões, porque os nossos viraram todos panela.
Infelizmente, né?
Se salvo engano, nos Estados Unidos, o primeiro avião veterano de guerra que foi restaurado lá foi o Dot May, que tem agora uns 2, talvez 3 anos, e agora restauraram um P-47D daquele Razorback que veio do Pacífico. O resto era tudo avião pós-guerra. Grande parte dos P-47 que estão expostos nos Estados Unidos são ex-brasileiros, ex-peruanos, tem avião venezuelano, mas deles mesmos não eram tantos, não.
Se a gente parar para pensar, a própria B-17, né, que teve uma importância tremenda pro americano, poucas estão em condições de voo, né?
E tem uma que está restaurada no museu nos Estados Unidos com B-17G, que era nossa também, foi para lá também.
Ah, eu não sabia, pô, que legal.
Tem uma nossa que está lá também.
Resgataram. Então, eu acho interessante isso, né? A forma como, na época, não se deu valor, né, em preservar. P-51 tem de porrada, até a República Dominicana, que operou P-51 até os anos 80, 84, 86, eles, se não todos, quase todos, foram levados para os Estados Unidos depois. Então, P-51 é mais fácil. Agora, realmente, P-47 é bem difícil, né?
O P-47 tem uma coisa que é o seguinte, né? Tão gloriosa quanto foi a carreira dele, ela foi rápida, né? Porque ele surgiu na Segunda Guerra e ele saiu do serviço ativo americano praticamente logo depois da Segunda Guerra, tá? Ele, se não me falha a memória, acho que a partir de 48 ele já foi para a Guarda Aérea Nacional, já não era mais um avião de primeira linha. Ele ficou na Guarda Aérea Nacional ainda até 53, mas já em número... Por isso que no Brasil teve um problema de falta de peça, né? Porque ao contrário do P-51 teve uma vida muito mais longeva, com peça disponível por mais tempo, P-47 não teve.
Né? Foi usado na Guerra da Coreia.
Inclusive na Coreia, teve piloto americano perguntando por que que não manda um P-47 pra cá?
Fazia mais sentido.
Não, mas era. Os P-51 começaram a fazer função de atacar o solo na Coreia, e, claro, baixa altitude, né? Tomando tiro, aquela refrigeração líquida, o Diaba 4, eles acabaram tendo uma perda razoável. E os pilotos falaram: escuta, por que não manda o P-47 para cá? Fala, porque já está saindo de linha, não tinha nenhum avião, estavam todos nos Estados Unidos, os P-51 que foram mandados para a Coreia estavam no Japão, e não tinha mais mecânico especializado para mandar, né? Mas, tipo assim, me manda o avião de verdade, pelo amor de Deus, né? Mas só que não dava mais, né?
A gente tem que lembrar que depois do pós-guerra, né, já na Segunda Guerra tinha o advento do avião a jato, do caça-jato.
Claro.
E depois do pós-guerra, uhum, a aviação a jato, principalmente para caça, ela se desenvolveu muito rápido, né?
Sim.
Então, realmente, esses aviões, como o P-47, acabaram perdendo espaço. Como você falou, foi rápida, né, a vida dele operacional nos Estados Unidos foi muito curta.
Se você for olhar, arredondando 10 anos desde a criação, ele, o primeiro voo foi em 41, entrou em serviço em 42, em 10 anos ele foi do nascimento à morte praticamente.
Que pena, né? Mas ainda bem que tem voando ainda nos Estados Unidos. Espero um dia conseguir ver, não vi nenhum ainda voando ao vivo. Mas deve ser.
Eu sou suspeito para falar, cara. O dia que eu vi um P-47 voando, nem te falo.
Vai chorar um pouco. Ô, Vicente, só que aí, vamos lá. P-47, nós temos 5 P-47 e tem um fato curioso, que o próprio Vicente levantou essa lebre. Eu falei, cara, eu não tinha tocado nisso.
O que eu fiz?
Com o Gripen, né? O Gripen, qual é a relação do P-47 com o Gripen? Tem uma relação.
Curiosamente, e ao que tudo indica, acidentalmente, a partir do Gripen, número de série FAB-4104, começam a ser repetidos os números de série do P-47 Thunderbolt.
Olha que legal.
O 4104, na verdade, assim, tinha um 4103, que era aquele RP-47B, né? Aquele Razorback que veio dos Estados Unidos para usar, veio dos Estados Unidos para aqui para o Brasil, foi usado para instrução no solo, né?
Isso.
Mas o 4104, que foi o primeiro P-47 italiano, vamos dizer assim, matriculado na FAB, era justamente o avião do Nero Moura, né?
Cara, que importância, né?
Nós já temos aí o Gripen 4104, entendeu? Tem uma coincidência de seriais aí, em termos simbólicos, né? Tem aí uma coincidência legal.
Pô, que bacana. Vasques, eu te agradeço pelo teu tempo, pela tua atenção. Esse ano são 80 anos de grupo de caça, de história. O grupo chega nessa marca, quase tão antigo quanto a FAB, né? Mas extremamente tradicional, importante, uma unidade aí que tem um legado, né, muito relevante para a nossa história, para a aviação de caça, para a Força Aérea Brasileira. Nós vamos voltar a se encontrar aqui mais para frente, falar de grupo de caça, falar outros aspectos que não P-47 e o 22 de abril, porque tem muita, muita história bacana ainda para ser dita, mas...
Você vai me chamar de novo aqui?
Vou chamar.
Eu vou falar que nem o Brigadeiro Quirico. Pô, cara, você tá mal, hein? Não tem opção pra chamar de gente aqui, não vai me chamar. Não, mas tô brincando, vai ser um prazer aqui.
Mais um bate-papo interessante aí.
Não, cara, eu que agradeço o convite, cara. Você já é um amigo de longos anos.
Longas décadas aí.
E você sabe que eu falo pelos cotovelos, até me enrolo, porque eu tô falando, aí começo a falar outra coisa, aí eu volto, espero não ter me enrolado em nada nesse podcast aqui, durante as minhas falas, né? E o que você falou é verdade, cara, o primeiro grupo de caça é a pedra fundamental do que é a caça hoje, né, cara? Tudo que a caça brasileira é hoje saiu do conhecimento que o grupo de caça trouxe da Itália, né? Eu sempre falo que o pessoal às vezes esquece que o grupo de caça, na verdade, foi pra Itália com duas missões. A primeira, claro, é participar do esforço de guerra aliado contra o Eixo. A segunda, que nem todo mundo lembra, é o grupo de caça foi para ser um multiplicador de conhecimento, para ir lá, aprender, voltar e espalhar esse conhecimento. E isso é a grande contribuição do primeiro grupo de caça para a caça atual. Por isso que... Repetindo aquela frase que o Brigadeiro Quirico fala, né? Honra quem nos precedeu, glória quem nos seguirá. Quem nos precedeu, que trouxe todo esse conhecimento aí que moldou a caça atual.
E as gerações, né? Quanto mais as novas gerações de pilotos de caça, eu acho que eles devem ter continuar com essa responsabilidade da manutenção da história, da divulgação dessa história do grupo de caça, porque foi a base, foi onde tudo começou. E daí que se multiplicou, como concordo com o que você falou, foram os veteranos de volta ao Brasil que formaram as turmas seguintes de pilotos de caça. Então, esse legado, né, tem o próprio grupo de caça, imagino que ele tem um grande peso, uma enorme responsabilidade de manter acesa essa chama, né, e perpetuá-la. Não importa, os aviões serão trocados, os pilotos... novas e novas gerações vão chegar, né? Porém, toda essa tradição, todo esse legado, ele não se apaga, ele continua. Então, isso é muito importante.
Mudam os pilotos, mudam os aviões, mas o avestruz e sua glória continuam mesmo.
Exatamente.
Entendeu? É isso daí.
Vasques, obrigado mais uma vez, viu?
Ah, eu que agradeço.
Um forte abraço para você.
Valeu, cara. Um abração.
A gente se fala aí. Chegamos ao final de mais um episódio de Fox 3Q Podcast. Aproveitem, porque agora a partir de agosto, várias bases aéreas da FAB, do Exército também, lá em Taubaté, abrem os seus portões para receber o público, com várias atrações, demonstrações aéreas. É muito bacana. Toda a família, de criança a adulto, todos vão gostar muito. Um forte abraço e até o próximo encontro.